Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI do Senado vai investigar a atuação do governo federal na pandemia e repasse de verbas aos estados. Plenário aprova a prorrogação de prazo para uso de recursos dos fundos de saúde. Senador defende 14º salário a aposentados por conta da crise econômica no país. Boa noite. Ao ler em plenário dois pedidos de abertura de CPIs para investigar a gestão do governo federal durante a pandemia de coronavírus, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu unificar na mesma comissão os pedidos de investigação do governo federal e a fiscalização de verbas federais repassadas a estados e municípios. A repórter Érica Christian acompanhou a sessão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pela criação de uma CPI da Covid ampliada. Além das omissões do governo federal e da falta de oxigênio em Manaus, a comissão também vai investigar irregularidades no uso dos recursos da União repassados para estados e municípios e o Distrito Federal, a exemplo de superfaturamento, desvios e contratos de fachada. Mas os senadores não poderão apurar a conduta de governadores e prefeitos. Rodrigo Pacheco já pediu aos líderes partidários as indicações dos 11 titulares e 7 suplentes para a instalação de fato da CPI.
Que sejam oficiados os líderes para que façam as indicações de membros e, feito isso, será feita a designação do colegiado e posterior instalação da comissão parlamentar de inquérito.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que a CPI vai ajudar no combate à pandemia.
O povo brasileiro precisa saber a responsabilidade de quem quer que seja acerca dessa tragédia. Além do mais, esse governo só funciona sob pressão. E a pressão de uma CPI pode servir para o governo fazer o que ele não fez.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, descartou o funcionamento virtual da CPI.
Você tem requisitos que exigem a presença dos senadores, dos depoentes, portanto, CPI não pode funcionar remotamente. Isso é descabido. Não há possibilidade regimental ou constitucional para que isso funcione assim.
Após as indicações dos integrantes, o que não tem prazo regimental, a CPI deverá se reunir para a eleição do presidente e vice-presidente. O relator será escolhido pelo presidente da comissão. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
E após questionamentos de que CPIs não teriam viabilidade funcional atuando remotamente, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto de resolução com regras para o funcionamento de comissões parlamentares de inquérito nas modalidades remota e semipresencial. A proposta foi apresentada junto aos senadores pelo PSDB Tasso Gereissati, do Ceará, e José Serra, de São Paulo. Na opinião da senadora, a fiscalização dos atos do Executivo no enfrentamento da pandemia não pode ser inviabilizada por causa da proibição de sessões presenciais no Senado.
Puxa vida, o mundo todo teve que se adequar a essa nova realidade. Escolas, tribunais de justiça, o próprio Senado. O Senado foi o primeiro parlamento do mundo a adotar sessão remota de deliberação. A gente está vendo até o processo de impeachment de um governador ser realizado de forma semipresencial. O exemplo está aí e já existe e está dando certo. Por que, então, a gente não pode fazer uma investigação nesses moldes?
Os senadores vão discutir nesta quarta-feira se proíbem o reajuste anual dos medicamentos durante a pandemia. O aumento dos remédios, autorizado pelo governo para este ano, é de mais de 10%. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os remédios podem ficar mais de 10% mais caros este ano, mas o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, defende o congelamento de preços em 2021 por conta da pandemia, conforme projeto já apresentado.
A pressão sobre os orçamentos das famílias é evidente, porque já estão cobrando este reajuste até 10,8% sobre os remédios de maneira completamente imprópria e inadequada e inoportuna.
O projeto, que será tema de uma sessão de debates temáticos, estava na pauta do plenário da semana passada. Entre as emendas apresentadas está a da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, que proíbe qualquer aumento enquanto durar o estado de calamidade pública. O relator é o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a criação do 14º salário para aposentados. Para o senador, a medida é fundamental diante da crise econômica e social que o Brasil vive. Segundo Paim, o 14º vai representar cerca de R$ 42 bilhões de reais em dinheiro novo para o comércio local. Na opinião dele, o governo precisa antecipar esse debate. Paim também destacou que os benefícios das aposentadorias e pensões estão cada vez menores, o que se junta ao elevado custo de vida dos alimentos e remédios.
É uma questão de justiça o 14º. Além de socorrer o aposentado que estão no grupo de risco, também irá servir como injeção de recursos na economia. Dentre os municípios brasileiros, 64% depende da renda dos benefícios do INSS.
E o Congresso concluiu na noite de hoje a votação do projeto que permite a estados e municípios usarem o saldo acumulado de anos anteriores dos fundos de saúde, além de contar com mais 27 bilhões de reais para o combate à pandemia e assistência social. Os estados endividados terão mais prazo e facilidades para sair do vermelho. O repórter Roberto Fragoso traz mais informações ao vivo. Boa noite, Fragoso.
Boa noite, Paula. O projeto do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, prorroga até o fim de 2021 a permissão dada durante o estado de calamidade pública a estados e municípios para que usem o dinheiro não utilizado de exercícios anteriores dos fundos de saúde e assistência social. Isso porque, ao final de 2020, também havia uma sobra de caixa que, a princípio, não poderia ser utilizada neste ano e voltaria para os cofres da União, somando quase 27 bilhões de reais, 9,5 bilhões dos fundos de saúde estaduais, 14,3 bilhões dos municipais, mais 2,7 bilhões do Fundo de Assistência Social, incluídos por sugestão do relator, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. O dinheiro poderá ser usado sem destinação específica, a critério dos gestores, para a compra de vacinas, respiradores ou ampliação da capacidade de oferta de oxigênio e leitos de UTIs. O projeto ainda dá condições melhores, mais prazo, menores juros, para os estados em dificuldades quitarem suas dívidas com o Tesouro. Isso suspende os limites de endividamentos para as unidades da Federação contratarem empréstimos até 30 de junho de 2022. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Roberto Fragoso, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Os gastos do governo no combate à pandemia do coronavírus registraram redução nos primeiros 3 meses do ano. Em comparação ao ano passado, o Poder Executivo usou 12 vezes menos recursos no enfrentamento da Covid-19. A repórter Raquel Teixeira traz mais informações.
No ano passado, a média diária de gastos do governo com o enfrentamento à Covid-19 foi de 1,8 bilhão de reais, contra 157 milhões neste ano. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, essa queda reflete a redução no orçamento da saúde.
Na minha avaliação, é a demonstração mais clara da falta de prioridade que o governo dá a esse tema da pandemia no nosso país.
Já Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, destacou que estados e municípios estão com dificuldades de gastar os recursos repassados pela União.
O que se pode dizer é que a União fez a sua parte no que diz respeito ao envio de recursos financeiros. Esperamos que consigamos melhorar o processo de enfrentamento dessa terrível pandemia.
Os dados relacionados aos gastos do governo estão disponíveis no portal Siga Brasil, da Consultoria de Orçamento do Senado.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que a sociedade se mobilize pelas redes sociais para exigir que o Senado paute a votação do projeto que penaliza com mais rigor quem for responsabilizado criminalmente pela prática de desvio de dinheiro público durante a pandemia. Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto da deputada federal Adriana Ventura chegou ao Senado em setembro do ano passado, mas o texto ainda não foi votado. Para Girão, isso representa a impunidade de pessoas que se aproveitaram da pandemia para desviar centenas de bilhões de reais destinados ao combate à crise sanitária e à minimização de seus impactos econômicos.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.